Hoje nós vamos falar a respeito disso, o próximo nível. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, está preparado para passar para o próximo nível? Hoje você vai passar para o próximo nível, eu creio em nome de Jesus. Eu creio que aquilo que Deus tem para realizar na sua vida é muito mais forte, é muito mais claro, é muito mais tangível do que aquilo que você tem vivido até aqui. Eu quero usar como base o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando nós falamos a respeito de passar para o próximo nível, nós estamos falando, irmãos, de realmente que há um processo, há níveis, há degraus que precisamos subir. Há coisas que nós precisamos fazer. Há coisas que nós precisamos conhecer. Falamos bastante disso nos últimos cultos a respeito de saber e fazer, de lembrar e fazer. Tudo no reino de Deus tem a ver com estas duas coisas. Há coisas que precisamos ter guardado em nossa mente e há coisas que nós precisamos praticar. E nós vamos avaliar hoje todo este conceito, todo este contexto de estarmos passando para um próximo nível, ok? E nós vamos ver que a própria palavra de Deus, quando fala a respeito das pessoas que existem no mundo hoje, ela mesmo apresenta uma separação. Nós vemos separação, por exemplo, ao trigo e ao joio. É verdade ou não é? Há trigo e há joio. Há uma separação. Não significa que ela é feita agora, nesse exato momento, ou que somos nós, pastores ou homens, pessoas normais, que vamos fazer a separação. Eu não posso chegar aqui e dizer que o Adriano é um joio ou é um trigo. Eu não posso chegar aqui e dizer que o Lincoln ele é um santo ou é um impuro. Mas a Bíblia fala que há santos e impuros. A Bíblia fala que há os fiéis e os infiéis. A própria palavra fala que, havendo dois no campo, apenas um será levado. Dois numa cama, somente um será levado. Ou seja, a própria Bíblia fala a respeito de uma separação. Separação de vidas, de pessoas. Mas não somos nós que vamos declarar quem é e quem não é. A própria palavra e o Espírito Santo pode hoje trabalhar no seu coração e estabelecer em que lado que você está. Se é do lado do trigo ou se é do lado do joio. Se é do lado do fiel ou do infiel. Se é do lado do puro ou do impuro. Do santo ou do profano. Se quando houver dois numa cama, se você é o que vai ser levado ou é aquele que vai ficar. Somente o Espírito Santo de Deus, que conhece você melhor do que você mesmo, pode gerar hoje em você o desejo de ser aquilo que você precisa ser para passar para o próximo nível, para chegar ao outro nível, para viver já nesta vida, neste tempo, um outro nível ou o próximo nível. Ah, pastor, mas eu já vim à igreja. Ah, pastor, mas eu já faço parte aqui da membrazia da igreja. Pastor, eu já participei de todos os cursos que você já deu. Mas, pastor, é assim, tudo aquilo que foi pedido para eu fazer, eu já fiz. E nós vamos descobrir agora algo importante, que a própria palavra de Deus afirma que, ainda assim, com tudo aquilo que você já fez, com tudo aquilo que muitos já fizeram, alcançaram, muitos ainda não chegarão lá, no próximo nível. O próximo nível, eu quero que você entenda. Claro, nós vai dar a entender nesta mensagem que nós estamos falando do céu, mas eu não quero já te levar ao céu direto. Eu quero levar você a experimentar o céu aqui na terra. Eu quero que você entenda que Deus nos dá hoje a oportunidade e o privilégio de viver e experimentar o seu reino aqui na terra. Eu não preciso chegar no céu para viver o reino de Deus. Eu posso viver o reino de Deus, porque o próprio Jesus afirmou: pregue, declare a eles que o reino de Deus já é chegado a vós outros. Quando Jesus disse isso, há 2000 anos atrás, Há 2000 anos atrás ele estava falando: você já pode viver o reino de Deus já chegou a você, você pode experimentar já o reino de Deus, os céus, aqui na terra, antes de viver a plenitude do que é o reino dos céus. Ou seja, é claro, nós não vamos conseguir viver aqui 100%, e não vamos conseguir viver por causa da nossa própria limitação como homens, como pessoas. Nós próprios não vamos conseguir experimentar na totalidade o que é o reino dos céus, nós não conseguimos nem entender na totalidade o que é o reino dos céus, mas Deus vai liberando a cada um conforme o nível ao qual ela está a se apresentar. Eu quero que você entenda, nunca você vai viver e experimentar um nível elevado se você não procurar este nível elevado. Muitas pessoas estão vivendo o cristianismo, estão vivendo, né, a vida ou a religião ainda num nível muito baixo, muito pequeno, muito medíocre. Não significa que eles não estejam a viver, não significa que eles não estão a alcançar algum nível. Muitos já chegaram até um ponto, mas muitos não chegarão lá onde tem que chegar, vivenciar reino de Deus aqui na terra como é nos céus. O próprio Jesus orou assim: Senhor, faça a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Quantos já oraram isso pelo menos uma vez na vida? Faça a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Jesus não iria fazer uma oração de algo impossível de acontecer. Eu creio que a vontade de Deus pode ser feita na sua vida, na sua casa, nas suas finanças, como é feita lá nos céus. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar no céu, mas eu, quando eu penso no céu, eu não imagino o céu, né, com um monte de anjo, com asa quebrada, com muleta, na fila da segurança social, à espera de um subsídio, falando fogo. Já há 20 mil anos que eu estou à espera de uma mudança, da aprovação de uma lei ou do meu subsídio. Eu não vejo o céu assim. Eu não vejo, irmãos, lá no céu, os querubins levantando as placas e falando: greve, 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 já não aguento mais. Irmãos, quando Jesus orou: faça a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus, ele estava falando: Senhor, traz o teu reino a nós. Traz o teu reino, Senhor, a nós, aqui, em minha casa, em minha família, nestas vidas, nas finanças deles, no trabalho, no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos. Traz, Senhor, o teu reino, faz aqui a tua vontade nesta terra como ela é feita nos céus. E aí então muitas pessoas começam a ouvir inicialmente: olha, arrependei dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Há um primeiro nível, é o primeiro nível em que nós precisamos reconhecer que só posso experimentar o reino dos céus se eu estiver disposto a entender que eu nasci numa natureza pecaminosa e preciso de salvação, e só há um Salvador. Somente Jesus pode te livrar desta condição. Por isso eu digo, nem todos vão chegar lá. Nem todos vão conseguir alcançar este nível, né, este próximo nível, este nível ao qual eu quero te mostrar uma caminhada. Eu quero te mostrar como é que você chega lá e como é que você pode desenvolver cada vez que você chegar num nível. Não fique ali parado. Qual é o próximo nível? Eu quero dar mais um passo, eu quero ir mais além. Eu quero conhecer mais, eu quero que Deus me revele ainda mais. Mas muitos ficam apenas no conheçamos e não querem prosseguir em conhecer o Senhor. Irmãos, infelizmente, nós vemos dentro da própria igreja esta realidade. Muita gente conheceu já o Senhor, mas não está disposta a continuar, a prosseguir este conhecimento. Já ouviram falar. Muitos já sentiram até um arrepio. Muitos já tiveram até uma experiência, um milagre. E pararam por aí. Mas hoje eu quero te convocar para o próximo nível. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: será que você está preparado para o próximo nível? Fala aí para a pessoa que está do seu lado: muitos não chegarão lá, nem todos chegarão lá. Nem todos. Nem todos. Nem todos. E nós vamos ver isso dentro da própria palavra de Deus, que declara, vamos ler aqui alguns textos que nos ajudarão a ver. A diferença entre dizer e fazer. Já que a Bíblia faz separação, nós vamos começar aqui através destes textos. Nós vamos começar a trabalhar entre pessoas, em pessoas, nas vidas. Nós vamos começar a trabalhar para que você, através da própria palavra, possa ver o seu nível e o seu estado. Deixa com que o Espírito Santo complete esta obra. Eu apenas, como pregador, posso te mostrar os textos, os versículos, posso te mostrar as referências daquilo que Jesus declarou, daquilo que a palavra de Deus afirma. Mas a decisão será sempre sua, de passar para o próximo nível ou de continuar na mesma, como uma lesma. Amém ou não amém? Mateus capítulo 7, versículo 21, declara assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós estamos vendo aqui, irmãos, através deste texto, que há muitas pessoas que estão a dizer: Senhor, 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 e até no nome do Senhor tem feito alguma coisa, tem feito milagres, tem expulsado demônios, tem orado, né, tem profetizado no seu nome. Muitas pessoas, quando você pergunta: Jesus é o Senhor da tua vida? Ela fala: sim. E este é o nível. É o nível em que eu reconheço: Jesus é o meu Senhor. E eu falo: sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu és Senhor. Mas existe um outro nível ao qual Jesus apresentou. Um nível que me leva a chegar aos céus, a experimentar o reino de Deus. O nível ao qual eu não apenas digo: Senhor, Senhor, mas também estou disposto a fazer a vontade do Pai que está nos céus. E aí, quando nós falamos de vontade, a coisa começa a ficar complicada. E aí, quando nós falamos a respeito de fazer a vontade, é incrível que mesmo dentro da igreja, as pessoas estão cheias, mas cheias, cheias mesmo de vontade de fazer as coisas da sua maneira, não a maneira do Pai. Não a maneira e a vontade do Pai. Elas até oram: Senhor, faça a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Elas até pedem, elas clamam, mas quando chega no momento em que Deus fala: tá bom, eu vou fazer a minha vontade aí na terra como ela é feita nos céus, e você vai ser aquele que vai trabalhar em cima disso, você vai ser aquele que vai trilhar esse caminho, essa pessoa diz: não, Senhor, eu preferi a minha vontade. Eu não sei qual é o nível em que você está, se é o nível que você apenas está dizendo Senhor, Senhor, ou se é no nível em que você faz realmente a vontade deste Senhor, em que você aplica o seu coração, a sua vida, em que você aplica tudo o que você é e o que você tem para fazer a vontade do Pai. Irmãos, é interessante que nós vemos aqui uma separação. E dentro da própria igreja, porque nós não podemos dizer que estas pessoas que expulsaram demônios, que profetizaram no nome do Senhor, ou que fizeram milagres, que elas não estavam no meio da igreja. Nós não podemos dizer isso. Nós estamos falando de pessoas que conhecem o nome de Jesus, nós estamos falando de pessoas que sabem quem é Jesus, nós estamos falando de pessoas que sabem exatamente, exatamente o que é reino de Deus, mas não deram o passo seguinte, não foram para o próximo nível. Não foram. O que elas preferiram fazer? A sua vontade. Onde elas preferiram concentrar as suas forças? Na sua própria vontade. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus tem uma vontade que é bem melhor do que a tua própria vontade. O que nós muitas vezes não entendemos ou não percebemos é isto: é que a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa vontade. Por mais que no início não pareça, por mais que no início, né, doa, por mais que no início seja muito difícil de dar determinados passos, A vontade de Deus é sempre, não é de vez em quando, ela é sempre melhor. E onde é que eu conheço a vontade de Deus? Pela palavra de Deus. E quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus, nós descobrimos que queremos ter Jesus como Senhor, mas não queremos subjugar a nossa vontade à vontade dele. E aí então começa uma separação. Nem todos vão chegar lá. Diz isso à pessoa que está do seu lado. Nem todos chegarão lá. Nós vamos ver algo ainda mais interessante. Além do dizer e do fazer, nós vamos ver também que é importante como nós estamos a edificar a nossa própria casa. Quando nós falamos em edificar a casa, eu quero que você entenda que este texto não está falando de uma casa física, material, formada por paus, pedras, tijolos. Aqui está falando de casa espiritual, de vida pessoal, da sua própria vida. E lá em Lucas capítulo 6, nós vamos ver Lucas apresentando a mesma situação, a mesma mensagem de Jesus, mas com uma conotação diferente. Eles estão falando a mesma coisa que Mateus declarou ali no capítulo 7, Lucas vai falar no capítulo 6, mas com uma ideia diferenciada, mais arrojada. E é lindo, porque como nós já ouvimos uma vez, vamos ouvir de novo, mas agora com uma ideia arrojada, é sinal de que realmente Deus quer que a gente vá para o próximo nível. Ele insiste na situação. E Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 44 diz: porque cada árvore se conhece pelo próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro, do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, é lindo. Quando nós olhamos esse texto e nós vamos olhando aqui algumas diretrizes que vai fazendo a separação, a divisão de águas de pessoas que vão chegar lá e de pessoas que não vão chegar lá. É tão interessante porque quando ele está dizendo ali, né, porque me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo, ele está dizendo a mesma coisa que Mateus. Ele está trabalhando dentro da mesma questão que Mateus, de homens e mulheres que abrem a sua boca, enchem elas de palavras, Senhor Jesus, Senhor, Senhor, mas na prática não fazem, não obedecem, não estão dispostos a cumprir a vontade do Pai. Mas ele vai e trabalha dentro de um aspecto ainda muito mais profundo. Ele começa a declarar algo interessante, como é que nós estamos a edificar a nossa própria casa. Ele começa a mostrar para nós que o tesouro está no coração, e a própria boca revela esse tesouro. Fala para a pessoa que está do seu lado, a tua boca revela o que está no teu coração. O que é que sai da sua boca? Deixa eu te mostrar uma coisa, irmãos, porque nós não estamos falando de coisas físicas. Nós estamos falando aqui de coisas que são espirituais. Por que que eu quero dizer isso? Porque, irmãos, é muito normal, é muito comum nós encontrarmos as pessoas dentro da igreja. Está vendo esse ambiente? Está vendo esse ambiente aqui? Gostoso. A gente canta, a gente pula, a gente chora na presença de Deus, a gente se emociona com a música. Sabe? Os sentimentos vão ao rubro. Né? A gente sente um calor, a gente sente algo, e não é apenas o aquecimento, não, é mais. Né? Não sei, o ambiente é interessante, a gente abraça as pessoas, a gente dá dois beijinhos, a gente conversa. E tudo, muitas vezes, pode não passar de uma fachada. Pura hipocrisia e religiosidade. Porque quando saem daqui, a boca começa a falar daquilo que o coração está cheio. Aqui fala-se de coisas programadas. A música você já conhece. O cumprimento você já conhece. A paz do Senhor, irmão. As coisas que implicam a tradição, a religiosidade, você já sabe como é que é. Você já sabe até mecanicamente como orar. Mas depois no seu dia a dia, chega no domingo à noite, na segunda pela manhã, ou durante a semana, você revela realmente o teu coração. Quando muitas vezes na conversa dentro da própria casa, começa a se colocar para fora lixo, entulho e porcaria. Quando começa a se revelar, ai, pastor, que bom, olha, hoje o culto foi maravilhoso, e chega em casa depois e diz, fogo, não adiantou nada na minha vida, ganda porcaria, continua tudo igual. A quem você quer enganar? A quem você está a enganar? Não é a mim. Eu não vou deixar de pregar porque você gosta ou não gosta da minha mensagem. Eu não vou deixar de cantar ao Senhor porque você gosta ou não gosta da música que eu canto. Eu não vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer como servo do Senhor, simplesmente porque não está provocando algo no seu interior, um sentimento ou um arrepio. O problema é que o seu coração está sendo revelado pela sua própria boca. Aquilo que você diz é aquilo que você tem no seu coração. Ou é um bom tesouro, ou é um mau tesouro. Mas dentro da igreja você diz Senhor, Senhor. Ouve a mensagem. E depois no seu dia a dia, você não faz nada daquilo que você ouviu. Pelo contrário, alguns irmãos depois do almoço já esqueceram. Qual é o resultado disto? Para quê? Para quê? Fala para a pessoa que está do seu lado, nem todos chegaram lá. Irmãos, escreve o que eu estou falando. Você pode se esconder de A, de B, de C, de D. Você pode se esconder de quem você quiser. Você pode colocar a sua máscara. Você pode ali, irmãos, pintar um quadro de crente feliz. Mas é assim, quando o coração está cheio, chega numa hora que ele transborda, e não transborda só pela palavra. Olha que coisa interessante, a palavra de Deus declara, ela afirma poderosamente para nós o quê? Que do bom tesouro do seu coração o homem tira boas coisas. Do mau tesouro do seu coração ela tira más coisas. Está tudo lá, impregnado dentro de você. Não é o diabo. Fala para a pessoa que está do seu lado, não é o diabo. É você mesmo. O problema não é o diabo, é você mesmo. O problema não está com o mundo espiritual, o problema está com a pessoa que não está entendendo e não quer passar para o próximo nível. Hoje, o convite para você é que você dê o passo, passe para o próximo nível. Porque senão você está perdendo tempo. Porque senão você não está compreendendo o que é reino de Deus. E por mais que você ore, Deus, faça a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus, você não vai viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não está enchendo o teu coração. E a tua boca revela isso. A tua boca revela isso. É da tua boca, irmãos, que saem os desígnios que estão lá dentro. Mais ainda, estão produzindo frutos. Ele começa a falar a respeito da árvore. Ele começa ali, né, Lucas, ele começa a mostrar a realidade da árvore, que se conhece a árvore pelo fruto. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Tem gente que sabe que se ela der fruto, o fruto vai ser tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ela prefere não dar fruto. Ela sabe disso, então ela prefere parar. Ela prefere ficar estagnada. Ela prefere cruzar os braços, sentar no banco de uma igreja, de uma cadeira de uma igreja, e dizer: daqui já não faço mais nada, está bom aqui, não precisa mais. Isso só está revelando algo, que aquele coração está cheio de podridão e não está sarada aquela alma. Eu quero que você entenda, O cristão verdadeiro, aquele que já subiu de nível, aquele que está realmente passando cada nível da sua vida, ele nunca quer ficar parado. Ele não quer ficar parado porque ele conhece a palavra de Deus e ele sabe que nós somos os ramos que estamos ligados à videira verdadeira que é Jesus. E todo ramo que não dá fruto, ele mesmo corta, lança fora para ser pisoteado pelos homens. Ah, irmão, desculpa lá. Eu não sei se é isso que você quer, continuar sendo tapete dos homens. As pessoas chegarem lá e limparem os pés em cima de você, porque é isso que a palavra de Deus está falando, só serve para ser pisoteado pelos homens. É para isso que você serve, se você não dá fruto. E no final ainda, vai ser lançado no fogo para ser queimado, e aqui tem uma visão, uma alusão a respeito do que é o inferno. Eu não sei se você está me entendendo hoje, mas é assim, nem todos vão chegar lá. Porque ainda não conseguiram transformar esse coração e não criar uma disposição mental e física de dar o próximo passo. Você não nasceu para ficar parado, estagnado, você nasceu para dar frutos e bons frutos. O que você fala é bom, aquilo que você vive é bom. Não importa se a pressão ou a circunstância está querendo arrebentar com você, você se levanta na fé pela palavra de Deus e declara: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quem é que pode me separar do amor de Deus? Nada, nem ninguém, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada. Você está conectado ao amor de Deus? Porque se você não está conectado ao amor de Deus, eu não sei onde é que você está conectado. Se calhar você está conectado ainda aos traumas do teu passado, à tua vida de angústia, às tuas frustrações. Eu não sei. Mas o que é lindo, irmãos, é que a boca revela. Sabe o que é lindo? A pessoa ela pode mascarar, ela pode enganar, mas um dia a própria boca dela vai revelar aquilo que está no seu coração. E o que é interessante, irmãos, é que os frutos vão dar a conhecer a própria pessoa. É assim, não adianta você ficar mascarando, mas dia menos dia todo mundo vai saber quem você é e o que você faz. Não adianta. Não adianta, porque as intenções do teu próprio coração, irmão, não vão ficar escondidas para sempre. Não vão. Aí sabe o que muitas pessoas preferem fazer nesse momento? Hã? Sabe o que elas preferem fazer? É exatamente nesse momento, quando ela vê que o caldo vai entornar, que a corda vai romper, ou que o bicho vai pegar, elas preferem picar a mula, como a gente diz lá no Brasil. Pular fora, sair correndo, mudar de ambiente. Deixa eu te mostrar uma coisa. Conforme você vai querendo mudar a sua vida através de uma mudança de ambiente, eu quero que você entenda, nada muda, porque o problema não está no ambiente, está em você. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, o problema não está no ambiente. O problema está em você. Do que é que você tem enchido o seu coração? Qual é o tesouro que está lá dentro do seu coração? Eu quero que você entenda, nem todos vão chegar lá, por isso chegou o momento, chegou a hora, chegou o dia de você aceitar o desafio de passar para o próximo nível. Vamos mais. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, tem se esforçado? É interessante que a Bíblia, a palavra de Deus nunca falou de facilidades. O evangelho do século 20 e 21, principalmente final do século 20 e princípio do século 21, sempre falou de facilidades. Venha para Jesus que ele paga suas contas, sara suas feridas, resolve seus problemas, né? E ainda te dá umas férias no Caribe. Tem gente que está à espera até hoje. Na primeira parte, pagar as dívidas, né? Quanto mais o resto. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus nunca falou em coisas pequenas, fáceis. Não é fácil. Não é fácil experimentar o reino de Deus. Jesus nunca falou que, olha, vem lá, rapaz, é facinho. Te dou até uma mãozinha. Jesus nunca facilitou para ninguém a entrada no reino dos céus, o experimentar o reino de Deus. Se você quer experimentar o reino de Deus, chegou o momento de você entender que você precisa se esforçar. E diz lá Lucas capítulo 13, esforcem-se, olha lá, esforcem-se, Fala aí para a pessoa que está do seu lado, dá um chacoalhão nela, fala, esforça-te, irmão! Esforça-te para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Eu não estou fazendo aqui mensagem, irmão, não estou preparando aqui um sermão, simplesmente, ó, o pastor está com umas ideias aí, está querendo gerar um medo na gente direito. Não, desculpa, irmãos, é a Bíblia. Jesus falando, esforça-te para entrar por esta porta que é estreita, ok? Escalhada não dá para passar todo mundo junto, tem que ser um de cada vez. Amém ou não amém? E é por isso que cada um vai passando de uma vez para ir para o próximo nível, e o duro é quando alguém empaca na porta. Porque todo mundo que está atrás fica lá, e aí, vai sair ou não vai? Irmãos, a palavra de Deus fala isso. Jesus falou assim com os fariseus, vocês têm a chave, mas vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Está cheio de gente na igreja assim, irmãos. Que com aquela cara de religiosidade, com aquela fachada de cristandade, simplesmente não entra e não deixa ninguém entrar. Ficam ali encravando o caminho, a porta. Mas aqui diz, muitos tentarão, mas não conseguirão. Por isso que nem todos vão chegar lá. Veja bem, versículo 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Terrível isso, né? Irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho nesse texto. Quem é que vai lá bater na casa de alguém e falar, oh, deixa eu entrar? Tem que haver algum tipo de conhecimento. Você vai na casa de alguém, bater na porta de alguém e falar, oh, deixa, você vai? Só se você conhecer essa pessoa, é ou não é? Só se você tiver um nível de conhecimento, é ou não é? Um nível de relação. Mas ele está dizendo que muitas pessoas que têm já um nível de conhecimento e de relacionamento, elas vão tentar e não vão conseguir. Vai chegar o dono da casa e vai fechar. E elas vão bater na porta e vão dizer, oh, me deixa entrar. E ele vai dizer, olha, quem são vocês? Eu não te conheço, nem sei de onde você é. E então vocês dirão, olha aqui, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Quem é que já tomou a ceia? Comemos e bebemos contigo. Ensinaste nas nossas ruas, lá na rua Joaquim Pires Jorge, no número 26. Ensinaste. A tua palavra foi pregada lá, nós sentamos à tua mesa. Comemos, bebemos. Falamos, Senhor, Senhor. E ele vem e fala assim, olha, desculpa, eu não os conheço. Nem sei de onde vocês são. Afastem de mim, todos vocês que praticam o mal. Como é que é possível? Como é que é possível? Pessoas que comeram e beberam da mesa do Senhor, pessoas que se relacionaram, que conheceram, fizeram os cursos todos, passaram pelas ministrações todas, ouviram os sermões do ano todos, todos, mas continuam a praticar a iniquidade, o mal. Não há transformação, não há mudança, não foram para o próximo nível, continuem iguais. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Só falta cantar Gabriela. Eu não estou dizendo que é algo fácil, é por isso que este versículo lá, irmãos, versículo 24, por isso que esse texto começa. Esforça-te, esforça-te. Dá um chacoalhão na pessoa que está do seu lado, fala para ela, esforça-te, esforça-te, senão você não vai conseguir chegar lá. E ali diz o versículo 28 que haverá choro, ranger de dentes, como você, quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Gente, eu falo, irmãos, acho que a pior coisa, irmãos, a pior coisa que do inferno vai ser que você não vai esquecer. Você não vai esquecer que você teve a oportunidade de mudança. Você teve a oportunidade de ser alguém diferente. Deus colocou pessoas no teu caminho. Deus te deu uma igreja. Deus te deu pessoas para te ensinar, para te ministrar, para te acompanhar. Deus te deu pessoas que falaram: eu quero me esforçar contigo. Eu entro na guerra junto com você até ver essa transformação. Mas você cruzou os braços e continua tudo na mesma, como uma lesma. E a pessoa vai lembrar do tempo, daquilo que ela poderia ter decidido, daquilo que ela poderia ter feito, só que já não tem mais volta. Já não tem mais volta. É interessante que a Bíblia aqui mostra, você vai ver, ai, vai ser pior, se puder ver realmente é pior, hein? Eu não sei se alguém aqui já passou por alguma presidiária, mas deve ser terrível. Eu ministrei aqui outro dia um rapaz, que ficou preso numa terra, português, que ficou preso numa terra estranha. Lá, para os lados da América do Sul. Estava preso lá. Ele falou para mim assim: ó, pastor, era terrível. Porque muitas vezes eles não nos deixavam sair da nossa cela. E nós tínhamos que passar ali semanas, vendo o sol nascer quadrado. Nós podíamos muitas vezes ver as coisas ao longe. Máximo, céu. Só que não podíamos estar lá. Sabe? Porque estava aprisionado, escravo. Irmãos, aí você pensa, fogo, pastor, é, quando chegar lá no inferno vai ser terrível mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Nós estamos falando de coisas presenciais. Posso te dizer coisas presenciais. Eu posso viver reino de Deus aqui, agora. Enquanto alguns estão aprisionados. Eu posso, você pode experimentar o reino de Deus agora. Enquanto alguns que não se esforçam e não vão conseguir chegar lá, vão ficar olhando e desejando, vendo com os olhos, lambendo com a testa. Uma questão de decisão. Quem é que você quer ser hoje? O que é que você quer fazer hoje para a sua vida? Eu não sei se você está percebendo, irmãos, mas o desafio hoje para a tua própria vida não é que você continue na mesma. Eu estou dizendo, nem todos chegarão lá, mas eu pergunto, e você vai chegar lá? Diz aqui o versículo 29, pessoas virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Deixa eu te mostrar uma coisa, irmãos. Não é o tempo que você tem de casa, de igreja, que vai marcar essa diferença. Ah, já estou na igreja há 30 anos. Eu vou te dizer uma coisa, vai ter gente que vai chegar hoje, vai se converter hoje, vai tomar uma decisão hoje e vai passar à sua frente. E vai viver reino de Deus, e vai experimentar a glória do Senhor, e vai ver os milagres, vai ver o poder, vai ver a vida de Cristo mudando, restaurando, libertando. E você vai ficar, comigo nada acontece. Se calhar a culpa é do pastor, se calhar é a igreja, se calhar é o Valdeir que é careca. Tudo é motivo. E hoje faz anos, né? É, 52, não é isso? Menos, menos. Depois você pergunta para ele e dá um abraço nele, tá bom? Detalhe, não é o único, a Estéria também faz anos hoje, né? Entendeu? Glória a Deus, é bom demais, né? Você está percebendo o que eu estou querendo te dizer aqui, irmãos? As pessoas, elas estão sempre a culpar o ambiente, os outros. Elas não estão se esquecendo de que ela própria não está a fazer o seu esforço. E a sua própria boca revela isto. Fala para a pessoa que está do seu lado, dá um cutucão nela e fala assim, ó, a tua boca revela tudo. Deixa eu continuar, senão eu não consigo terminar essa mensagem hoje. Amém ou não amém? Então assim, nem todos, pode ver aqui, a palavra de Deus mostra, nem todos vão chegar lá. Por isso é necessário esforço. Amém ou não amém? Então vamos lá, qual é o fundamento para chegar lá? Qual é o fundamento? Você quer chegar lá? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer chegar lá? Pergunta para outra pessoa, você quer chegar lá? Então agora ouve bem a mensagem. Até aqui o pastor bateu, mas agora ele vai te apontar um caminho. Se você não estiver aí meio desnorteado, se você não estiver aí baqueado, irmãos, é assim, joga a tua linha branca, alguém vai jogar água na sua cara para você acordar agora. Porque agora é o momento, este é o caminho, aqui está o fator de saída, aqui está o como você vai para o próximo nível. Os próprios textos que nós lemos nos apontam um caminho. Eu quero pegar só algumas partes desse texto. Veja bem, Mateus capítulo 7, ele declara que nunca nos conheceu. Apartai-vos de mim. Lucas 6, ele diz, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Lucas 13, ele disse, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Há uma palavra, há uma expressão, que ela está ali nos três versículos. Qual é? Qual é? Você sabe? Conheci, conhece, conheço. O fundamento é conhecimento. Conhecimento, como assim? Pastor, você acabou de falar, eu já te disse, eu já fiz todos os cursos. Pastor, eu já passei por todos os seminários. Pastor, eu já fiz todas as aulas, já fiz VD1, 2, 3, 4, avançado, avançado 1, avançado 5, avançado 10. Pastor, já participei do curso da diaconia, curso da intercessão, curso do louvor, curso... Pastor, já participei de tudo. Quê? Não, aqui não tem a ver o que é que você conhece dele, mas o que é que ele conhece de você. Aqui fala de relacionamento. Aqui fala de uma conexão de pessoas que conhecem o que Deus espera delas e estão predispostas a fazer a sua vontade. E o resultado é que Deus fala, eu sei quem você é. Eu sei quem você é e sei de onde você veio. É interessante que aqui quem fala que não conhece não é Deus. Não é o homem que diz que não conhece, é Deus. Deus que está falando, não te conheço. Não te conheço. E o argumento de ambos sempre foi, mas eu fiz tanta coisa. Só que você não privou por algo. Você não privou pelo relacionamento que transforma. Você pode ter adquirido conhecimento aqui, mas não deixou ele descer ao teu coração para levar você a viver a experiência de ser conhecido também por ele. Uau! Como é que nós vamos encontrar? Há tanta gente na igreja vivendo isso, irmãos. E o que eu quero que você entenda é que parece que quanto mais as, mais as pessoas conhecem, mais aprendem, mais adquirem conhecimento, parece que elas menos sabem. O que é que declara, o que é que mostra realmente que você aprendeu algo? A teoria ou a prática? Você pode falar de muita teoria, mas se não houver prática, é sinal de que alguma coisa está complicada. Se calhar, você conhece bem a teoria. Mas eu vou te dizer uma coisa, quem pratica é aquele que sabe aquilo que está fazendo. Nós vemos isso nas próprias escolas. Às vezes, irmãos, as pessoas estudam anos, anos e anos e anos um curso. E chega alguém que nunca estudou, mas sempre trabalhou naquela área e sabe fazer melhor do que ela. Eu já vi engenheiro tomar aula de pedreiro. Não é interessante isso? Por quê? Porque o engenheiro conhece muitas vezes a teoria, os cálculos, os números, como que se chega lá. E o pedreiro vai lá e fala, ó, dá. Ele fala, não, não dá, porque, olha aqui, ó, por causa de um número, não dá. Aí o pedreiro vai lá e faz. O problema na igreja está aí, muita gente tem teoria, muita gente tem conhecimento. As poucas estão dispostas a se esforçar, a colocar em prática aquilo que sabe, aquilo que conhece, aquilo que já aprendeu. O fundamento é conhecimento. Por isso que o próprio Oséias, o profeta, declarava: conheçamos e prossigamos em conhecer. O que é que ele está dizendo? Não basta você apenas aceitar Jesus, não basta apenas você aceitá-lo pela fé como Senhor da sua vida, você tem que continuar a conhecer e ser conhecido por Ele. Relacionamento. Por quê? Porque a sua vinda será breve, né? Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Fala para a pessoa que está do seu lado: o Senhor está vindo. Será que Ele te conhece? Os passos para o próximo nível está no próprio livro do profeta Oséias. Vamos ler desde o versículo 1. E diz assim, vamos já trabalhar dentro deles. E diz assim, o primeiro versículo diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Olha que interessante. Aqui está o primeiro passo: vinde e torne para o Senhor. O primeiro passo nisso tudo está relacionado com o quê? Com a minha aceitação de Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Não tem outro caminho, não tem outra forma de eu tornar para o Senhor. Jesus mesmo afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro meio, não tem outro método, não há outra forma. Somente quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, aí então você está dando o passo, aí sim você está caminhando em direção a ser conhecido e conhecer a Ele. Esse é o primeiro passo. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não adianta você querer conhecer mais. Porque é somente através da salvação em Jesus que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E ninguém conhece melhor a Deus do que o próprio Espírito de Deus. Ninguém conhece melhor Deus e pode dar a conhecer a Deus e levar você a ser conhecido, se não for pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus precisa habitar dentro de você. Por isso você precisa entregar a sua vida hoje ao Senhor Jesus. Amém ou não amém? Vinde, tornemos para o Senhor. O versículo 2 fala que ao terceiro dia, vamos ler o versículo inteiro, diz assim: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. É interessante, irmãos, porque o primeiro versículo, a primeira parte do versículo, é uma chamada, é um convite à tua salvação e à tua libertação. O primeiro versículo é uma chamada para que você seja salvo e liberto. Mas o segundo já não tem a ver com uma chamada para a salvação. Aqui já tem o próximo nível, a passagem para o próximo nível. Aqui ele fala de morte e ressurreição, caminho de 3 dias. O que ele diz? Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro nos ressuscitará e viveremos diante dele. É aqui que muito crente para. Não está disposto a morrer para si mesmo. Não está disposto a aniquilar uma carne cheia de vontades, sentimentos, emoções. Eu quero mais. Irmãos, infelizmente hoje, a gente vê tanto isso na igreja. Tanto oba-oba. Tanta coisa que provoca e não passa de sentimentos e emoções. Que não leva ninguém à transformação. Irmãos, eu já caminhei com pastores e com igrejas inteiras, irmãos, que você ali, ó, olha, vê a maturidade. Poucos, às vezes nem o próprio pastor tem maturidade para chegar em determinados níveis de relacionamento com Deus. Eu quero que você entenda que aqui neste lugar, irmãos, eu coloco crentes de 4, 5, 6 anos perto de crentes de 20, 30 anos, e eles dão um show de bola a nível de conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele. Sabe por quê? Porque aqui nós privamos por isto. Aqui nós não estamos dispostos a ficar pagando o oba-oba. Vamos fazer festa, simplesmente para dar uma alegrada no seu coração, para te dar uma animada, né? Quer dar uma animada? Quer? Uma relaxada? Quer? Vai no spa. Vai para um spa, lá é lugar disso. Ok? Lá vão fazer uma massagem, vocês vão sempre te perguntar: está se sentindo melhor? Tá? Tchuquinho. Eu quero quero que você entenda que nós estamos sendo trabalhados diariamente, irmãos, constantemente, para a transformação, para a vida. Nós não queremos que você tenha uma vida cheia de tranquilidade na terra e depois vá para o inferno. E o Senhor fala, nunca te conheci. Aqui, sabe o que é que nós queremos? Nós queremos que você se esforce. E falar em esforço é realmente arregaçar as mangas, é suar a camisa, é se sujar na lama. Eu quero que você entenda, irmãos, é que é realmente você pagar o preço de entrar lá, lá no, nas profundezas e arrancar todo o pecado que ainda impera dentro da tua vida e que te escraviza e que torna você naquilo que você tem sido hoje. Eu quero que você entenda. Porque eu sei que muitos de vocês falaram, pastor, não entendi essa de entrar na lama. A lama não é pecado? Eu falo, é. Você só trata com o pecado se você encarar ele frente a frente, irmão. Não adianta você ficar aí assim, não, tudo bem, glória a Deus, aleluia, santo, santo. Ah, hipocrisia. Jesus falava que isso é hipocrisia. Ou você encara o pecado como ele é, ou você encara que você falhou, que você pecou, que você errou, ou você é verdadeiro e transparente, ou você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você vai morrer nadando na areia. Você está entendendo? Você não vai para o próximo nível. Chegou o momento de você encarar, olhar-se no espelho. A própria palavra de Deus mostra ela própria como espelho. Olha, deixa ela mostrar a sua verdade, a sua realidade, quem você é. Mas é assim, quando você entra lá, não cruza os braços e continua na mesma. Trata, trata, trata. Caminho de morte e ressurreição. 3 dias. Jesus ficou morto 3 dias, no terceiro dia ressuscitou. Moisés ouviu a palavra, né, falando, olha, vocês vão sair daqui do Egito, caminho de 3 dias para me adorar naquele monte, só depois de 3 dias. Jonas ficou 3 dias preso dentro de uma baleia. Eu quero que vocês entendam, há um caminho de transformação, há um caminho de morte e ressurreição, há um caminho de 3 dias, depois de 2 dias virá a vida e você vai ressuscitar. Mas se você estiver disposto a morrer, presta atenção nesse versículo de João 12, capítulo 24, irmãos. Olha lá o que ele diz. Tiraram aqui o meu coisa, né? Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, qual é o resultado? Ele vai continuar só. Ele vai continuar sozinho, isolado. Mas se ele morrer, vai dar fruto. O que é que nós temos falado aqui? Tem que dar fruto. Tem que dar fruto. A árvore, quando ela é boa, ela dá fruto. Ela dá fruto e fruto bom, porque no coração dela há um tesouro, tesouro bom. Tesouro bom. Por isso o seu fruto é bom. A árvore é boa, o fruto é bom. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Isso é vida de verdade na palavra. Isso realmente, irmãos, fala a respeito de ser cristão, seguidor de Cristo, ser como Ele é. Oba, oba, não. Irmãos, infelizmente, assim, a gente tem ouvido, assim, é cada coisa, irmãos, a gente pega, eu estava aí com a minha esposa vendo aí músicas para o louvor, irmãos, é até nas músicas, irmãos. Infelizmente, até as músicas que estão entrando para dentro da própria igreja é realmente para provocar emoções, arrepios e sentimentos. Transformação? Necas. Nada. Nada. Mas é assim, nós não estamos aqui para ficar fazendo crente. Amém ou amém? Nós não estamos aqui para ficar gerando crentes. Nós estamos aqui, irmãos, para fazer filhos, filhos de Deus, a imagem do Filho de Deus. Nós não estamos aqui para perder tempo. Nós não estamos aqui para passar o tempo como meros religiosos. Eu estou cansado da religião. Eu estou cansado de religiosos. Eu estou cansado de pessoas que estão rodando, rodando, estão sempre na mesma. Ou você passa para o próximo nível, ou você vai ficar para trás. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Ou você passa para o próximo nível e você vai ter que caminhar. Fala para ela, você vai ter que caminhar. Caminho de 3 dias, morte e ressurreição. Ou então você vai ficar para trás. Eu quero que você entenda, nós não estamos aqui à procura de gente para encher lugares, cadeiras. Não é isso que nós queremos. Nós não precisamos de movimento, nós não precisamos de lugar cheio. Não é esse o alvo. Não é este. Nós queremos aqui pessoas que estão dispostas a pagar o preço da transformação, querem passar para o próximo nível, e quando atingir o próximo nível, vão pagar o preço para chegar no próximo nível, e quando chegar no próximo, vai para o próximo nível, até que vai chegar no nível completo, máximo, chama-se céus. Desse aí não tem mais. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor, hoje? Chegou a hora de você dar os passos para o próximo nível. Eu quero que você entenda, irmãos, somente a partir daí ele começa a dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Depois que eu morri para mim mesmo e fui verdadeiramente ressuscitado, meus valores são outros, minha vida é nova, eu sou nova criatura, eu já não ando mais como eu andava antigamente, na minha boca já não sai mais aquilo que saía antigamente, no meu coração o tesouro agora é outro. É Cristo que habita em mim. Não é a amargura, não é o ressentimento, não é a falta de perdão, não é o trauma, não é a porcaria, o lixo deste mundo, nem da carne. É Cristo que habita em mim. O resultado é que eu começo a desenvolver este relacionamento de conhecimento. Eu conheço o Senhor, prossigo a conhecê-lo e vou me tornando conhecido por Ele. E Ele me conhece e eu conheço. Qual é o resultado? O que é que eu vejo? Quando eu passo, somente quando eu passo para o próximo nível, então verdadeiramente eu vou começar a experimentar o seu poder, a sua vida, seus milagres e muito mais. Não adianta, no nível da superficialidade, no nível da máscara, da ilusão, você querer alcançar alguma coisa. Não basta você ficar apenas no nível do conhecimento. Ah, eu conheço os 10 mandamentos todos. É incrível que Jesus desafiou um cara, você conhece mesmo? Então vai lá, larga os teus bens, tua riqueza toda, dá aos pobres e vem, pode me seguir. Já não foi. O que é que Jesus revelou? Coração. Ele conhecia a lei, ele praticava a lei, mas o coração dele ainda o escravizava nas suas riquezas e nos seus bens. O que é que te escraviza? O que é que ainda torna você escravo? O que é que ainda faz você continuar na mesma? O que é que faz você ficar encravado no mesmo nível até hoje? Pastor, mas eu só tenho 1 ano de crente. Você já devia estar longe. Já. Muito grande, nível grande. Eu quero continuar falando sobre isso, irmãos, porque a palavra de Deus mostra esse retrato. Retrato de pessoas que não foram para o próximo nível. Pessoas que não estiveram dispostas a subir e elevar o seu nível de relacionamento com Deus ou de transformação. Resultado, não puderam ouvir a respeito das grandezas de Deus. Quanto mais experimentar. Deus tem muito mais para realizar na sua vida. Deus tem muito mais para realizar em você e através de você do que você próprio pode imaginar, do que você próprio pode pensar. Eu quero que você entenda, você ainda continua limitado com as coisas deste mundo. Você ainda continua limitado com a tua própria, com os teus próprios pensamentos, com a tua própria cabeça. Mas Deus é poderoso. Ele sobrepuja qualquer limitação do ser humano. Ele transforma, Ele restaura, Ele liberta. O nosso Deus, Ele faz milagres. Hoje compartilhamos aqui de milagres em família, de vida. Eu quero que você entenda, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele continua hoje operando milagres. O mesmo Deus, irmãos, que ressuscitou pelo poder do Espírito Santo a Jesus Cristo dentre os mortos, hoje está ressuscitando milhares e milhares de vidas. Eu quero que você entenda, o poder de Deus não diminuiu, o poder de Deus não está fraco, o poder de Deus continua igual. O que é que mudou? O esforço da igreja, a vida do crente. Você pega pelas próprias músicas do século passado e retrasado, e você vê o que é que se cantava e o que é que se canta hoje. Dificilmente você encontraria uma música em que diria, dá para mim, vem para mim, eu quero, vem. Ou a música retratava de arrependimento. Senhor, eu não mereço a tua graça, não mereço o teu favor. Ou adorava ao grande eu sou. Tu és o meu castelo forte. Eu quero que você entenda algo. Se Deus continua o mesmo, a sua palavra é imutável, o que é que mudou? Por que que as pessoas não estão a experimentar este poder nas suas vidas? Porque elas estão se tornando cada vez mais confortáveis. Antigamente, não precisava ir nem muito longe, na década passada ou retrasada, nós sentávamos em bancos de madeira, e doía mesmo, irmãos. Nosso rabinho doía. E os pastores não ficavam limitados, já vai dar uma hora da tarde, né, irmão? É melhor terminar porque o pessoal vai ficar com fome. Ministrações de 2, 3, 4 horas, e o povo falava, quero mais. Hoje a gente prepara cadeiras estofadas. A gente olha para o relógio, coloca um relógio quase que maior que minha cabeça, que não é pequena. Para eu ficar ali vendo, não, deixa eu ver que já está na hora deles irem comer. Antigamente uma pessoa falava, pastor, eu quero, pastor, poder apoiar, ministrar no louvor, na adoração. Tá bom, está aqui, ó, vassoura, casa de banho, vai limpar a sanita. Quer aprender? Vai adorar, começa por aí. Irmãos, grandes pregadores do passado, homens que me ensinaram, todos eles compartilham situações semelhantes. Eles queriam ser pregadores. E a primeira coisa que deram para eles foi vassoura e pano de chão. Para limpar. É, não, é. Sabe o que? Eu tenho um probleminha aqui assim, eu tenho um probleminha aqui assim. É o dia, é o sol, é a lua, é. Irmãos, na década passada, a gente não precisa nem ir muito longe. Eu me lembro, irmãos, que as pessoas iam para a igreja, não era apenas ao domingo de manhã. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quem é crente velho como eu aqui, que tem 30 anos de igreja, sabe como é que é. E não pense que nós morávamos perto de igreja, irmãos. Minha família, nós demorávamos uma hora de carro para chegar na igreja. Meus pais estavam na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo na igreja. Sabe por quê? Porque eles sabiam que não havia outro lugar melhor para estar, para que alcançassem a transformação da sua casa e da sua família. Hoje, ô pastor, já pronto, né? Minha vida, a família, as crianças, o pai, o vó, o periquito. Precisamos estar, não temos tempo. Não dá. Ai, acordei com uma espinha. Não é dor na espinha, é uma espinha mesmo, uma borbulha nas costas. Acho que eu não vou na igreja hoje, porque a borbulha está doendo. Eu sou do tempo, irmãos, de que quando os filhos ficavam doentes, os pais não levavam direto para o hospital, passavam primeiro na igreja para receber oração. Porque eles acreditavam no poder de Deus. E muitas vezes, nem iam para o hospital. Alguns iam só para testificar que Deus já havia operado o seu poder. O que é que aconteceu? Irmãos, eu quero que você entenda, se nós não estivermos dispostos a pagar o preço de passar para o próximo nível, vai continuar tudo na mesma como uma lesma. E não adianta orar, venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino. Não adianta, é perda de tempo. Faça a tua vontade. Para quê? Se você não está disposto a andar nessa vontade. Chegou a hora de você passar de nível, ir para o próximo nível. Irmãos, eu quero que você entenda, muitos aqui, cada um está num nível. Cada um está num nível. O nível de exigência é maior. O nível de responsabilidade é maior. O nível de comprometimento e de compromisso é maior. Eu quero que você entenda, cada um está num nível diferente. O que importa aqui hoje é que não podemos continuar no mesmo nível. Se você não conhece Jesus, próximo passo teu, aceita Jesus como Senhor da tua vida. Passa para o próximo nível. Entrega realmente e fala, estou disposto, vou abrir mão da minha cabeça, do meu pensamento, das minhas experiências, dos meus traumas, e eu vou hoje, vou me aventurar na fé. Se você aceitou Jesus ontem, hoje deseja crescer mais. Se você já está há um ano ou dois na igreja e já alcançou um determinado patamar, qual é o próximo nível? Se ninguém te disse, incomoda o seu pastor, a equipa ministerial. Fala, qual é o próximo nível, pastor? Que eu não quero continuar na mesma. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu quero experimentar o reino de Deus na minha vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, tenha uma conversa séria com o Senhor. Enquanto eu preparava essa ministração, Deus falava muito forte comigo. Muito forte. De que há coisas que nós temos pedido, seja plano individual, seja plano familiar, seja plano ministerial, há coisas que nós só vamos alcançar se estivermos dispostos a passar para o próximo nível. Este sermão implica uma decisão da sua parte. Este sermão implica uma decisão de cada homem e de cada mulher que veio aqui hoje. Eu quero que você entenda, eu não sabia se você ia estar aqui hoje ou não. Pastor, está todo domingo aí. Tem gente que está todo domingo aqui e não veio hoje. Eu quero que você entenda que esta ministração não tem a ver com coisas simplesmente visíveis ou audíveis. Mas o Espírito de Deus, hoje, fala à sua igreja. Chegou o momento de dar o passo para o próximo nível. E se você não estiver disposto a dar este passo, não pense que vais alcançar aquilo que você tanto tem clamado a Deus. Fica retido nos céus, debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai, o tempo do seu crescimento, o tempo da sua maturidade, o tempo de você falar, não, eu quero crescer, eu quero pagar o preço, e dar um passo, o próximo passo, para o próximo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, desperta a tua igreja.